Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia. Bom dia.
Bom dia, bom dia. E é sexta-feira. Sexta-feira é dia de Carla Figueiredo e Sandro Bernardo.
Acertaste nos nomes. Muito
hoje,
bem.
Vai.
Muito bem. E o que é que nós vamos falar hoje?
Sei lá.
Era... Dia do pai.
Mas eu não sou pai, não quero saber disso.
Sim,
não,
vá,
dia do
dia
pai.
Dia do pai, os Oscars. Pronto.
Vamos falar de música também.
Sim.
Vamos falar de higiene oral. Estás a ver como eu sei?
Sabes, estava esquecido. Vamos falar de muita coisa, muita coisa.
Claro,
muita
porque coisa. O seu Olavozinho começa para animar esta manhã, esta hora, aqui nas sextas-feiras, para que vá de fim de semana. Com alegria, com a pica toda aqui.
Com a pica toda, então vou aproveitar a pica toda.
Espera, não. Não vais lançar, não vais picar.
Não.
Então, mas nós vamos picar, desafiar os nossos.
Qual é o desafio? Esta deste-me rasteira, não sei qual é o desafio.
Não, eu vou dizer, já vem aí a seguir a adivinha, por isso eu peço já ajuda, já estou a pedir a ajuda do público, mesmo antes que isto comece tudo, que já sei que vai descambar.
Vai já dizer o número, é isso?
929-058-227, preciso da vossa ajuda. Porque estamos aqui, estamos não, a Carla decidiu, que estamos na moda das anedotas portuguesas.
Adivinhas.
Ai, anedotas, adivinhas.
Se calhar dá vontade de rir, mas são adivinhas.
Então vá, vamos lá adivinhar
o
qual
que
é.
O que é que quando dizemos o nome deixa de existir?
Ai senhora, quando dizemos o nome deixa de existir?
O que é que quando dizemos o nome deixa de existir?
Espera, então, mas se eu digo o teu nome, tu continuas cá. Carla!
Não, continuas não cá. Consegues fazer-me desaparecer.
Sol, não. Ah, pá, não estou a ver que. Espera, está aqui algo.
É simples.
Quando dizemos
o
nome.
Deixa de existir.
Eu disse que precisava de ajuda. A resposta está na cábula. Quero ir à cábula.
Não, a cábula está do meu lado. Vou pôr aqui por baixo. Vou esconder. Não, quando dizemos, deixa de existir.
Olha que não sei, pronto, não sei, mas é uma boa adivinha.
É, faz-te pensar.
Faz-me pensar e dizer assim.
929-058-227.
Querem saber as curiosidades?
Queremos.
Então vamos às curiosidades. É um nome ousado, o Sabor Autêntico, a feira mais saborosa de Portugal. São alguns dos termos usados pela... vamos cá ver. Por Pia e Monção, no distrito de Viana do Castelo, para enaltecer a sua célebre feira da foda. Sim, ouviu bem. Este é um dos primeiros certames, então, que foi cancelado devido à pandemia, mas que, 4 anos depois, então, a festa está marcada para os dias 17, 18 e 19, ou seja, começa hoje, então, esta Feira da Foda. E que, apesar do nome ser malandro, esta bem disposta feira, na verdade é dedicada ao cordeiro assado à moda da terra. Além da parte gastronómica, a agenda também inclui produtores de res, máquinas agrícolas, feirantes, artesanato regional, música popular e arraial minhoto.
Vamos então.
E os passageiros de 2 voos tiveram uma surpresa especial no início de 1 ou 2 semanas atrás, quando conseguiram ver uma aurora boreal pela janela. Os pilotos de cada um dos voos, um no domingo da Finnair, que ligou Kusamo a Helsínquia, e no outro, na segunda-feira, da EasyJet de Reykjavik, na Islândia, a Manchester, no Reino Unido, fizeram uma volta extra para garantir que nenhum passageiro perdia o espetáculo. A resposta por parte das pessoas foi de enorme gratidão. As redes sociais explodiram e foram muitas as publicações de várias fotos do momento. Algo que eu gostaria de ver.
Nunca viste?
Vi muito fraquinho quando estava a ir de Abu Dhabi para a América. Passamos muito pelo Polo Norte, essa zona, e vi assim um verdinho muito...
É?
De leve, tá, mas quero muito ir
pode
lá.
Ser que volte a ver.
Ainda não acabamos as curiosidades, vamos
não,
lá.
Não, vamos continuar. Algumas semanas atrás, os pastéis de nata e de Belém estavam a receber o primeiro e o segundo lugar sucessivamente. Agora é a vez de outras iguarias portuguesas entrarem na lista dos melhores. Não ficaram no top 3, mas de acordo com o Test Atlas, o prego ficou na 15ª melhor sandes e a bifana na 26ª. Isto entre as 50 melhores sanduíches do mundo.
E já estamos às 10h05.
A falar de comida.
A falar de comida, muito bem.
E vamos continuar. Não comida, mas nos doces. A popular marca de chocolate Tablerone, que começou a comercializar os seus produtos há 115 anos na Suíça, será obrigada a deixar de utilizar o ícone monte suíço Matterhorn, Très bien. Como logotipo na embalagem, na sequência da recente decisão de transferir a sua produção para a Eslováquia. A lei suíça impede que os símbolos nacionais sejam expostos em produtos comerciais e que não sejam fabricados no país. Para que o produto seja apresentado como fabricado na Suíça, o que é frequentemente associado aos preços mais elevados, deve ter 80% das suas matérias-primas de origem local, uma percentagem mais elevada, a 100%, no caso do leite e os seus derivados.
Olha...
Vai desaparecer o monte.
Não, o mundo desaparece, mas
o chocolate
continua lá. E bebes muito café, Carla?
Não muito, 2 cafezinhos por dia.
E os nossos ouvintes bebem muito café? É que ainda há aquela coisa de faz mal, faz bem, tira o sono. Ora que desta vez foi publicado um estudo na revista BMJ Medicine que diz que os níveis altos de cafeína no sangue estão relacionados com o menor risco de diabetes e gordura no corpo. Isto, atenção, não significa que o café seja agora então uma espécie de solução milagrosa para prevenir ou curar o diabetes, até porque não reduz os níveis de açúcar no sangue. Mas, mais uma vez, o café tem mais um estudo que aponta benefícios e não adversidades. Eu gostei da parte das gorduras. Vou beber mais café para emagrecer.
Vou continuar a beber só 2, mas se calhar vou dividir ali qualquer coisa, não sei, pelo dia.
Acrescenta mais um que é para...
Pronto, 3 por dia não sabe bem o que lhe fazia.
Exatamente.
Ok. Pronto, então,
isso aplica-se a muita coisa, não é?
Temos aqui muitas coisas. Pronto, ok. Curiosidades da semana já foram.
Ah, já?
Por isso vamos descansar e ouvir um pouco
de
música.
Cansada.
Já estou cansada. Vamos ouvir Ainda Não Temos, Sírio. E Quem És Tu, Miúda? Contraponto.
O céu chorou sem nos avisar. Não se importou de nos molhar. Nem longe daqui mudava o fim e voltava a dizer que sempre temi como se eu te fosse perder. Amor, quando o sopro nos levar e quando tudo se for, eu prometo voltar. Ainda nos temos, em gestos pequenos. Se o mundo acabar, tens onde morar. Em mim, não há porquê. Ainda nos temos. Em teu redor, eu viro o chão para a tua dor. E quando o céu é a última estação, levanto o véu dessa escuridão. E eu juro que nunca me vais perder. Oh.
deixas em paz. Não me dás sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó, não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior. Já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mim. Estou louca, completamente senil. O peito a arder, a boca seca, eu sei lá o que te fazer, amor, para mim assim não dá. Porque parece que nem sou mais eu. Ai, coração. Ai, coração. Diz-me lá se és meu. As passam e o sono não vem. Ouço as corujas e os vizinhos também. O meu juízo foi-se e por lá ficou. Alguém me tira deste estado em que estou. O doutor diz que não há nada a fazer. Caso perdido vi-o eu a escrever. Ando perdida numa outra dimensão. Toda eu sou.
Esta miúda, afinal.
Pronto, a miúda que tu falaste não é esta
não
miúda.
É esta. Não,
esta, porque nós vamos falar agora de festivais. Um é o da canção e Festival de Cinema Oscars. Dos Oscars. Esta era a Mimi Kate, vencedora do Festival da Canção 2023 com a música Ai Coração. É ela então que vai representar Portugal na 67ª edição do Festival Eurovisão da Canção, a competição que está marcada para maio do Reino Unido, que supostamente era para ser na Ucrânia, mas como a Ucrânia não pode receber, passou para o segundo lugar. Esta final de edição, que estiveram 13 músicas a competir, que foi no último sábado, e então foi apresentado pela Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e a outra que não me lembro do nome dela, não sei porque eu não fui convidado para apresentar, mas devia ter sido convidado. Foi transmitido pela RTP. Tu ouviste a música? O que é que achas da música?
Eu adorei a música.
Eu também acho boa piada.
Que nos faz tirar.
Eu, por norma, acho sempre muito boring. As últimas, então, a saudade, ai senhores, cortar pulsos. O outro que ganhamos, a tiro-me da ponte.
Mas olha, sabes que existe aí uma teoria que este ano nós podemos ganhar outra vez.
Porquê?
Porque a semifinal, onde ela vai agora, sim, é no dia 13 de maio.
Ai,
e do Salvador também foi no dia 13 de maio.
Ah, e pronto, estamos todos associados à Nossa Senhora.
O país que ganhou antes do Salvador foi a Ucrânia.
Certo.
Quem ganhou agora, anteriormente, foi a Ucrânia. Por isso está aqui sim tudo.
Aqueles complôzinhos que fazem.
Há aqui uma teoria que pode ser que seja este ano. E a música é diferente. E eu não sei se... Desculpa, vou interromper outra vez.
Diga,
e não sei se tu sabes, esta menina é uma daquelas que se candidatou iniciativa própria.
Exatamente.
Tem um nome, mas eu não me lembro.
Não é convidada, ninguém a conhece.
Exatamente.
Acho que é cantora.
Sim, haviam 600 vagas para pessoas completamente estranhas.
Como nós, estranhas, que cantamos
como,
também,
nós como cantámos a música de Natal, se calhar tínhamos. Pronto, whatever.
É melhor.
Mas é dessas pessoas.
Isso é ótimo, porque mostra que o festival também é aberto a todas as pessoas e que todas as pessoas podem conseguir. Porque muitas vezes pensas, ah, isto é só para os nomes grandes, é só para convidados, tem que ser uma estrutura muito grande. E a Mimiquete veio destornar isso tudo. É possível e as coisas acontecem.
É muito giro.
E por acaso, acho piada à música, faz lembrar um bocadinho de Cancan, de animada. Espanholada, não animada, sei. Não sei. Também acho piada.
E a personagem é gira. Toda a personagem deles são giros.
Sim,
o grupo
não
é
sei
giro.
Se vão com a mesma pois, estilo,
certo,
etc.
Sim,
sabes
sim,
que vão
sim.
mudando de estilo
sim,
quando
sim,
vão.
Sim, sim, sim. Mas a música está gira, sim. E falámos do Festival da Canção e agora vamos falar dos
Oscars. Quem viu? Quem viu?
Eu vi um bocadinho.
Eu desta vez não consegui.
Só um
normalmente
bocadinho.
Eu vejo a emissão toda, até às 3, 4 da manhã, né, quando termina.
Maravilha.
Mas desta vez
não
consegui.
Eu não vi.
Vi o início e vi metade de vá.
Eu vi um bocadinho também. Houve algumas diferenças. Este ano não houve passadeira vermelha.
Pois não.
Não, porque o vermelho atiça todas as garras e.
Por isso é que o outro foi à chapada ou outra, foi
pois
pela calhar, passadeira
foi
vermelha.
Por causa da passadeira vermelha.
Então, agora que a passadeira foi de cor, foi dourada, né?
Cinza, sim.
Ai, foi cinza.
Foi uma cor assim.
Que é mais
neutra. Sim,
é
foi uma cor
mais...
neutra.
Mas
bege, ah, bege, não é cinza. Eu achava que era cinza, estava sem os óculos.
Se calhar estás a ver televisão lá para ti branco.
Não é, se calhar ou ali a imagem, se calhar estava com a televisão antiga e pronto. E tinham uma equipa de gestão de crise.
Não me admira nada, sabes porquê? Então se o outro salta, e mesmo assim, sabes que eu acho muito estranho, porque a emissão dos Oscars acontece com um delay. Eu não sei de quantos segundos, quantos minutos, tu nunca vês
o que está em direto
100%. Mas eles devem ter feito ainda um delay maior para que isso não aconteça. Mas sabes que o apresentador deste ano brincou com isso. E ele até disse assim, nós vamos dar aqui algumas frases que foram interessantes e vamos comentar, porque nós somos comentadores. Da vida.
Só não estávamos lá, ninguém nos convidou para ir lá diretamente.
Ah, eu fui convidado.
Foste.
E também te disse, foste convidada. Mas eu disse
esqueci.
Que a agenda, porque tínhamos o Olavozinho, não dava.
Ah, não dava. Está bem.
Para viajar e o jet lag, então nós dissemos.
Cancelaste tu formalmente. Cancelei,
exatamente. Okay. Esqueci-me de dizer. Então, estava a dizer, o apresentador diz, logo no início da abertura: se alguém neste teatro cometer um ato de violência, recebe um Oscar de melhor ator e pode fazer um discurso de 19 minutos. Foi o que então Jimmy Kimmel disse na abertura da cerimónia. Isto a fazer lembrar a agressão de Will Smith ao apresentador Chris Rock na cerimónia do ano passado. Que foi triste, ele já veio dizer, pedir
sim.
imensas desculpas, etc. Mas foi, enfim.
E temos aqui mais umas frases.
Porque a cerimónia foi marcada por momentos totalmente diferentes. Havia muitas coisas e muitos resultados estavam-se à espera. Mas houve aqui uma mistura e essa é uma frase que...
Esta é uma mistura, sim. É quem ganhou o melhor ator secundário, que foi Ki Yu Kan. É assim? Deve ser.
Ki Yu Kan.
A minha mãe tem 84 anos e está a ver. Mãe, acabei de ganhar um Oscar. A minha viagem começou num barco. Passei um ano num campo de refugiados e de alguma forma acabei aqui no maior palco do Hollywood. E por isso dedico a todas as mães do melhor mundo, do melhor mundo que é o nosso. Isto foi quem disse, foi o melhor ator secundário. A melhor atriz também dedicou às mães, também pensou nas mães, que dedica a todas as mães do mundo, porque são realmente os super-heróis e sem elas nenhuma de nós estaria aqui esta noite, que foi Michelle Jung.
Mas é impressionante. Hã?
Sim. Michelle.
É depende de como se diz.
Do
certo.
Norte.
Mas é interessante porque é a primeira vez que ganham atores asiáticos. Há uma diversidade muito maior na entrega dos prémios, porque normalmente havia o estereotipo, era só
sim,
os
sim.
americanos que ganhavam, eram só os brancos que ganhavam, etc. E começa-se a aumentar muito mais, porque a Michelle Yeoh conquistou então o melhor atriz. Pelo filme, na distinção do filme, Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo. E o que eles dizem que é um farol de esperança, atenção que estas palavras não são minhas, né? Por ser então a primeira mulher asiática a ganhar um Oscar. E eles dizem que é para todos os rapazes e raparigas que acreditam num sonho que é sempre possível. E é isso que estávamos a falar com o melhor ator secundário também a dizer. E aliás com a Mimiquete.
É tudo possível.
Claro que às vezes o fator C, há muitas coisas ali envolvido, mas as pessoas não devem deixar de acreditar.
Sim, e é tudo possível. É difícil. Sim, mas é tudo possível. Até ir sem maquiagem.
Pois foi.
Com calças rasgadas e uma t-shirt.
Mas isso foi a Lady Gaga, não foi?
Foi, a Lady Gaga voltou a atuar este ano no palco dos Oscars. Desta vez com uma atuação surpresa de Hold My Hand, o tema do Top Gun, de Maverick. A atuação no Oscar 2023 começou com a cantora sentada num banco com uma t-shirt preta, básica, calças de ganga, sapatilhas e sem maquiagem. Antes de começar a cantar, a intérprete assumiu que a música tinha sido escrita numa cave com um amigo. Mas... calças de ganga, eu podia ter ido aos Oscars.
Pois é, mas ela sempre se pautou por chegar com grande extravagância.
Certo.
E agora foi completamente o oposto.
Mas sabes que acaba por ser uma extravagância também.
Sim, claro.
Porque é o diferente.
É o oposto do que está tudo lá, porque estava tudo maquilhado, com vestido de caldas, tudo feitinho. E ela vai e marca a diferença também. E acho bem.
E tu já viste algum destes filmes que ganhou assim, não?
Por norma. Os filmes que ganham é os que eu não gosto.
Ah, pronto.
Por norma. Mas olha, o melhor filme, sabes qual foi?
Diz lá.
O Oeste, Nada de Novo.
Oh. E o melhor ator?
Foi Austin Butler, em Elvis.
Ai, tu vais acertar em todos. A melhor atriz?
Foi Cate Blanchett.
E a melhor curta-metragem de animação?
Olha, não foi quem devia ser.
Pois não,
porque
era a portuguesa,
o Marchand...
não era?
Este ficou em terceiro, mas em primeiro lugar ficou The Boy, The Mole and The Fox and The Horse. Estou curioso para ver alguns destes filmes.
Mas terceiro e conseguimos ir aos 5 melhores.
É muito bom.
Estamos todos mesmo de parabéns.
Mas ele ganhou
mesmo
outros prémios.
Sim,
não ganhou os Oscars, mas ganhou outros prémios. Quero muito ir ver esta.
Já não vou ao cinema há tanto tempo.
Porquê? O teu marido não te leva. Marido da Carla Figueiredo,
não,
se me estás
não
a ouvir, vou levar a tua mulher ao cinema.
Vais nada levar ao cinema.
Então qual é o problema?
Não, não sei, mas não tens convidado.
Estou aqui a convidar-te em direto.
Estou muito ocupada.
Olha, acabei de ser rejeitado em direto.
Cancelado em direto.
Cancelado em direto.
Foste contigo é à Rua Rosa.
Oh, bem, vou esperar sentado também que tu queiras ir.
Temos que ser em abril vamos.
Águas mil? Não, em abril não, é péssimo porque chove.
Chove.
Então não é?
Abril, águas de mil. Março, marçagão. Manhã, inverno, tarde, verão.
É? Por acaso, olha, tem estado dias maravilhosos.
Teve a chover imenso hoje, quando tu estavas a dormir.
Mas só querida, estou a dormir, não quer dizer. Pode chover, tu
olha,
pode cair
então
tudo.
Vais-me, leva-me a viajar. Não, é só até à Rua Rosa com a Sara Carreira e o tempo vai esperar.
E vamos ver se não há músicas novas.
Não sei se nos
a produção às vezes põe aí umas músicas, sei lá, vamos lá.
Eu espero por ti sem saber se estou. tempo vai esperar de ter-se por aí para eu poder ficar assim olhar para ti. O tempo sabe bem, até o tempo entendeu que não se apressa alguém que te olhe como eu. És água no deserto, o meu palpite certo. És luz do sol, luz do sol, sua explosão de graça, golo ganho na raça, meu farol. Combinei com o tempo para me esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te a socapa, mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti. Vai esperar, tal como eu lhe pedi, não pôde recusar, bastou-lhe olhar para ti. O tempo sabe bem, até o tempo entendeu, vai querer ficar também, olhar como eu. És água no deserto, o meu palpite certo. És luz do sol, luz do sol, sua explosão de graça, golo ganho na raça, meu farol. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te à sua capa, mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te à sua capa, mas te quero aqui. Mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti.
E já regressamos.
Olá, bom
dia. O tempo de esperar que a música termine. Já te cancelei.
Exatamente.
Já. E vou-te lembrar a adivinha.
Porquê? Porque estamos no Olá Vizinho, né?
E o Olá Vizinho com a Carla Figueiredo e o Sandro Bernardo. Para ninguém se esquecer que eu esqueci-me de dizer o nosso nome, os nossos nomes.
Então vá, diz lá, qual é?
Então, o que é o que é? Que quanto mais cresce, menos se vê.
Não é nada disso. Não, era o nome.
Ah, não é, não é!
Carla, então.
Ai, os óculos.
Pois.
O que é, o que é?
Não é nada. Espera.
Quando dizemos o nome, deixa de existir.
E
esta fica já para daqui a muitas semanas.
Eu vou dizer o silêncio. E quem me disse isto foi, através do 929058227, foi o nosso ouvinte Pedro.
Eu logo vi que tiveste ajuda.
Claro que tive ajuda.
Eu pensava que tinhas ido ao Google.
Não, hoje não fui ao Google, não me deu ao trabalho. Mas é o silêncio ou não?
É o silêncio.
É, boa!
Silêncio!
Produção, queremos aí umas festinhas, que a meio do programa queremos aqui uns... Espera, vamos ter umas palminhas? Eu quero umas palminhas porque eu acertei.
Espera. É, palminhas!
Obrigado, Pedro, por estares desse lado e me ajudares.
Silêncio que se vai cantar o fado. Não, não é hoje que se vai cantar o fado, amanhã. Amanhã vai-se cantar o fado no Belém Clube.
Ah, é?
É, amanhã então às 5h30. Vamos para a agenda cultural, mas esta é fora da agenda, é fora da caixa.
Então, como é que é
apeteceu,
fora?
Apeteceu-me. Esta é uma agenda cultural minha. Pronto, isso, então, mais alguém pode ir
connosco.
Vou partilhar. Agenda cultural aqui da freguesia. Amanhã, às 5h30, pode ir aos fados no Belém Clube. O que é que se paga? O que é que se paga? O que se come.
Ah, e tem só comida e bebida.
Comida e bebida.
Muito bem.
E agora começa lá à séria, à mais séria.
Então, mas essa não é séria?
É séria, sim, mas sim.
Estás-me a baralhar.
Tu.
Então, mas também pode é ir ao Museu de 3D Fan Art em Lisboa e pode experimentar 40 cenários fora deste mundo. A ideia é que ver o mundo de cabeça para baixo, fazer uma refeição com a cabeça como prato principal, subir pelos cosmos ou dançar um folclore da Madeira. É um lugar perfeito para relaxar, capturar o momento e compartilhar a experiência com amigos e família. Este conceito de museu moderno tem exposições coloridas e interativas. A ideia é que mergulhe no mundo 3D do fan art e conectar-se de uma forma diferente, descontraída, então nestes cenários diferentes e incríveis, e tirar, claro, fotos e colocar no Instagram. Pode entrar em diferentes cenários para ser o médico de Van Gogh, fazer um safari, ter um dinossauro como um animal de estimação, ou então, como estava-lhe a dizer, ter a cabeça servida numa mesa. Pode até beber um copo de vinho servido por Deus na criação de Adão de Michelangelo. Se preferir ir para música e dança, o regresso está o PT, o Jam Session Blues, está de regresso às docas, num ambiente informal ao ar livre, das Blues Jam, do Country Blues, Chicago Blues, West Coast Blues e Rock Blues. Vá poder ouvir músicos locais e estrangeiros, profissionais, amadores e iniciantes, onde partilham a sua paixão pela música dos blues. A comunidade dançarina de blues também é presença regular, onde pode dançar, ou então vê-los a dançar. Se for aqui como a Carla e como o Sandro, vai ver a dançar e a cantar. Pode arriscar também e aprender alguns passos, ou criar a sua própria dança, a solo ou a par. Se quiser participar com um instrumento ou cantar na jam, aborda um dos músicos residentes, e de certeza que eles não nos vão dizer que não. O local desta jam é uma esplanada ao ar livre, no restaurante bar, a entrada é livre, pode ouvir, ver, dançar gratuitamente. Então, pronto, pode também consumir qualquer coisa lá. Vai ser na primeira hora, das 9 às 10, há um happy hour, e se não houver chuva, isto continua tudo. Por isso já sabe, nas docas, jam, session, blue, música e dança.
Eu vou continuar com as borlas. Uma entrada livre aos domingos, a partir das 14, no Museu Carlos Gulbenkian. O Sr. Carlos Gulbenkian criou uma das maiores estruturas lisboetas na promoção da arte. Inaugurada em 1969, a Fundação Carlos Gulbenkian tem um jardim que se tornou um dos símbolos da capital. Como lugar de descanso e leitura, recebe concertos, quase sempre música erudita ou jazz, tem um museu dedicado à arte contemporânea, auditórios, bibliotecas e até uma orquestra. Não falha a sala dedicada aos artistas emergentes, a Sala Projeto, que acolhe aqueles que estão no início de carreira. Aos domingos, a partir das 2, podem visitar. Depois também temos assim experiências diferentes. O Túmulo do Faraó, o novo escape room em Lisboa para os fãs do Antigo Egito. É uma produção do Puzzle Room, com especial grau de dificuldade, como eu a ler. Junte os seus amigos mais inteligentes e faça uma escape room. Já experimentaste uma escape room?
Por acaso não, mas quero muito ir. E se calhar vou a esta. Eu acho piada ao Egito. Sabes que eu já fui ao Egito, já andei lá nos túmulos do Faraó, já vi o Tutankhamon.
Oh meu Deus,
lá o senhor. O Tutankhamon está lá deitadinho, quietinho.
Tutankhamon.
Exatamente.
E que sabes que está a chegar uma coisa que tu também queres ver.
Mas eu fui lá. O quê?
Tóquio não foste.
Tóquio nunca fui, mas já fui ao Japão, sim. Mas o que é que se passa em Tóquio?
Vai começar a temporada das cerejeiras em flor.
Ah, pois é. Mas não é? Já.
Aqui diz que começou a temporada das cerejeiras em flor, em Tóquio.
Pois, mas sabes porquê? Porque está mais quente lá, aumentaram as temperaturas lá. Eu ando sempre a ver as temperaturas, não é? Eu tenho dito isso. Eu vejo que o meu hobby é ver temperaturas no mundo.
E aqui em Lisboa ainda não estão temperaturas suficientes para as cerejeiras em flor, acho eu.
E nós temos cerejeiras aqui em Lisboa?
Não sei.
Se calhar ali no Tropical temos.
Temos que ligar ao senhor que entrevistamos.
Ah, exatamente, do Leão. Então os nossos fregues portugueses podem nos dizer. Mas deve haver, no norte deve haver também.
Sim, no norte há.
No norte há.
Sim, no há norte
imensas,
há muitas.
Estão lá ao pé de Mirandelas e nós íamos sempre passear, as branquinhas muito giras. Os Japão são
giro,
rosinhas.
Fica-se uma imagem tão gira.
Agora
não aqui sei.
Em Lisboa, não sei.
Por isso lançamos.
Olha, já estamos a falar disto. Descobri ontem, aprendi ontem, numa visita de estudo, porquê que as amoreiras se chamam amoreiras?
Porque há uma flor ou uma árvore, não?
Ok, então é assim. Isto eu fui visitar
acertei.
O aqueduto. Não, não acertei. Ah. Foi mais ou menos, vá. Chama-se Amoreiras porque foram plantadas lá amoreiras, várias
Viste?
Amoreiras.
Pronto.
E porquê que foram plantadas lá muitas amoreiras? Porque o aqueduto passava por ali. E aquela zona foi a zona industrial de Lisboa, que também desconhecia. Foram onde começaram a instalar as primeiras fábricas, que precisavam de água, etc. E então instalaram uma, que era a fábrica da seda. E então, as amoreiras, para ter os bichinhos da seda,
ah,
os casulos,
pois é, sim,
que depois...
Que têm aquelas folhinhas que servem para,
exatamente,
para eles comerem.
Exatamente. Pronto, e agora perguntas, então as amoreiras ainda têm muitas amoreiras?
Então, as amoreiras ainda têm muitas amoreiras?
Não. Tem pois. Uma que eles plantaram.
Uma?
Uma. Ou seja, sabes aquele jardim da mãe d'água?
Sim.
Tem lá no meio uma amoreira.
Só para não dizer que não
Só
é
Só para não
amoreira.
Dizer que não tem. Pronto. Mas foi assim que as amoreiras começaram a ser amoreiras, porque ali era uma série de fábricas. E eu gosto tanto de aprender coisas novas.
Pronto. E para aprender, só para não me esquecer,
diz lá.
Porque é para começarem a comprar os bilhetes.
De quê?
Para a Futuralia.
Ah!
Pronto. Eu sei que tu já não precisas.
Não, as minhas criaturas querem ir.
Pronto. A Futuralia tem espaço para quem vai para o secundário agora e espaço para as universidades. Por isso, no fim de semana de 22, 23, 24, 25.
O fim de semana é só 24 e 25.
Sim, não, estava a pensar no. É, começa na quarta.
Certo.
Começa a exposição, a Futuralia, e eu, como mãe, aconselho visitarem. Com assim, um pensamento amplo. Sem pressões, mas que é um espaço engraçado.
Esta foi a Agenda Cultural do Olavozinho. E falamos agora do Dia do Pai.
Sim, que é dia 19 de Março.
Exatamente.
E é só cá em Portugal que é 19 de Março?
Acho que sim. Não, não sei se é só cá em Portugal, mas sei que se comemora em datas diferentes em vários países. Até o Dia da Mãe. E eu sei que quando estava em Abu Dhabi, quando estava no UK, eles celebravam em dias diferentes.
Sabes que em Portugal também se comemorou o Dia da Mãe em dias diferentes. Já se comemorou o Dia da Mãe no dia 8 de dezembro.
Ah, foi? Porquê?
Que era o dia de Nossa Senhora da Conceição.
Ah, que é o feriado.
Há muitos, muitos, há muitos long, long time
então,
ago.
Mas acho que este dia é comemorado em Espanha, Itália, Andorra, Liechtenstein, Honduras, Bolívia. Porque porquê se comemora assim tão tarde, sabes? Qual foi a origem disto?
Sei. Sei, eu vou
tu
à procura.
Sabes tudo.
Sei tudo, 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 tudo. A origem
tudo
do Dia do Pai é diferente em cada país. O Dia do Pai é associado não só às histórias da sua origem, mas também à cultura e à história de cada país. São várias as histórias que explicam a criação deste dia e a razão por que celebramos a figura do pai. Aquela que é mais unânime acontece nos Estados Unidos. Em 1909, Sonora Louise, isto deve ser em inglês, mas pronto, quis homenagear o seu pai, que trabalhava como militar e que tinha criado os irmãos sozinho, depois da morte da mãe no último parto. A sua mensagem começou a inspirar outros filhos, repetindo-se ano, ano após ano. Até o presidente Richard Nixon ter oficializado o Dia dos Pais nesse país em 1972, mesmo que em 1910 o governador do estado de Washington, onde vivia a família, já tivesse proclamado este dia. No entanto, a homenagem de um filho ao seu pai na Babilónia também teve origem deste dia. No ano de 2000 a.C., um jovem de nome Elmes escreveu uma mensagem numa placa de argila em que desejava saúde, felicidade e muitos anos de vida ao seu pai. Nos Estados Unidos, o dia é celebrado em junho. Noutros países, como no Brasil, é em agosto. Pronto, em Portugal não. Em Portugal é 19 de março. Porquê? Porquê? Porque é o dia de São José. Exatamente. Acabaram de expor aqui um finger porque estavam com medo que a gente não falasse que era o dia de São José. O pai adotivo de Jesus Cristo.
Ah, muito bem.
Fazes alguma coisa especial? Quem é que comemora o dia do pai de forma diferente?
Não sei, eu não comemoro o dia do pai.
O meu pai faz anos a 15 de março. Fez?
Então só tem um presente, pronto, mas já não tem presente nenhum.
Exato, é aquele como o dia do quem faz anos no Natal, acaba por ser um dois
mas
em um.
Mas eu mesmo o dia da mãe também não comemoro com grande coisa, mando mensagem e pronto, e está feito.
Mando mensagem, o meu pai não tem telemóvel. Mas pronto.
Tu és mesmo antiga também, família antiga.
Não. Mas sim, não, agora se calhar as filhas comemoram mais que o pai, mas acho que acaba
sim,
por ser
jantar
um
fora,
deserto.
Se calhar,
um dia, um dia
diferente,
um bocadinho
mais
diferente,
calmo, ir ao
mas
cinema.
É só mais um dia.
Sim, é uma... Mas é bom relembrar, é bom celebrar estes dias. Porque...
Pronto, foi o dia da mulher a semana passada, agora é o dia do pai esta semana.
Exato. Muito bem.
E agora vamos cantar?
Não, agora então, vamos para umas musiquinhas. Que tu gostas de ir para musiquinhas, tu estás muito cansadinha.
Tô.
E só para alertar que vamos falar ainda da higiene oral, o que vai acontecer aqui na freguesia. Vamos falar do Dia Mundial da Saúde Oral, vamos ter aqui convidadas em estúdio, por isso fique desse lado, vai ficar com o Raro de Fernando Daniel e Minha Flor de Agir e Santo Bernardo de Cala Figueiredo volta a seguir.
Prometo que é raro deixar que me conheçam bem, mas vejo e reparo que tu mereces mais do que ninguém. Se te mostro que não gosto em mim, é porque sei que não te importas com tudo que não aprendi. Mas um dia eu vou dar-te todo o mundo. Sei que um dia vou também levar-te num segundo. É tão raro, é especial, não é normal, é raro querer tanto mudar por ti. Quero-te dar tudo o que posso, quero ficar contigo. É raro ter-me encontrado em ti. E se eu te mostro que não gosto em mim, é porque um dia eu vou dar-te todo o mundo. E sei que um dia eu vou também levar-te num segundo. O que temos é tão raro. Quando a vi, foi quando eu sou que nasceu para ser minha. E seja como for, tô, será sempre essa flor que brotou e mudou a minha vida. Minha vida era um deserto em vão. Eu nunca soube se ia dar certo ou não. Até que te vi e de repente
assim bela tu vieste, então foi quando tu me deste a mão e eu percebi que no meu jardim há uma flor que igual eu nunca via. E quando a vi, foi quando eu sou que nasceu para ser minha. E seja como for, tu serás sempre essa flor que
flor, vida, a flor que vai vida, assim a primavera agora, né?
Mudaste a minha flor.
Olha, até a música aumentou só para não te ouvirem cantar.
Sim, foi para me mandarem calar.
Exatamente. Olá, vizinho, mais terceira parte está no ar.
Com Carla Figueiredo e Sandro Bernardo. Exatamente. Agora não esqueci de dizer os nomes.
A sua sexta-feira está diferente, certamente. E ainda bem que está desse lado. Já falamos do quê? Já não me lembro o que é que falamos.
Falámos do pai. Do dia do pai, dos Oscars. Da música que ganhou o festival.
Da Mimiquete. Do coração. Para isso,
não é assim a música. Então não é? Também não sei, ainda não decorei.
Temos que ouvir outra vez. Hoje acho que ainda vamos ouvir outra vez.
Vamos?
Vamos ouvir. Não gostaste?
Não se enganarem.
Vamos ouvir a música.
Com os problemas de articulação que
vamos ver. E agora vamos falar de duas coisas. Sabes uma coisa fixe?
Quê?
Vem aí a primavera, vem aí bom tempo.
Os dias maiores.
Dizerem que o tempo vai mudar. Ah, já estou a fazer o tempo agora. O tempo vai mudar, o frio vai voltar e a chuva vai voltar.
Chuva teve até à hora de nós sairmos de casa.
Isso não interessa nada, sim, antes de eu sair de casa. Agora, o que interessa é equinócio de primavera começa a 20 de março.
Equinócio quer dizer o quê?
Não sabes?
Não, diz tu.
Sinaliza o primeiro dia da primavera, que ocorre todos os anos, entre os dias 20 e 21. Este ano vai acontecer no dia 20 de março, às 21 horas e 24 minutos. Esta palavra vem do latim, que aglutina ali aqui dois termos, ok? Aeco significa igual, e nox, de noite. Então o termo quer dizer literalmente noites iguais. Porque nesta altura, a noite e o dia têm a mesma duração, 12 horas. É o único dia que há. Tudo o resto, puf. Ou são noites mais longas ou mais curtas.
É. Mas sabes que o que eu vou espreitar é os astros.
Ah, foste ver os astros?
Eu, os astros, a astronomia.
Então, pronto. Mas o que é que se passa com os astros?
Porque também define o equinócio, é o instante em que o Sol, assim como vemos no planeta Terra, se cruza no Equador Celeste. Isto é, a linha do Equador Terrestre é projetada na esfera celeste. É exatamente nessa hora que tem o início da estação da primavera. Ou seja, dia 20 de março, às 21h24, estamos assim, aquela linha do Equador é projetada na esfera celeste, visto como eu também consigo dizer coisas inteligentes. inteligentes.
Ai, muito bem. Até eu dou-te uma curiosidade.
Diz lá.
Já acabaste com as tuas cenas inteligentes? Já. Pronto. Sabes que normalmente é na primavera que as pessoas fazem as limpezas da casa.
Isso é alguma indireta?
Por acaso tu costumas trazer as tuas dicas de limpeza?
Pronto.
Devíamos ter posto aqui uma dica de limpeza. Porque as pessoas abrem a janela. Não, as pessoas abrem as janelas, tiram o pó, tiram tudo. Estão muitas vezes a fazem isso.
Tu foste lá à casa ontem. Está bem. Então olha, é dia 20 de março.
O teu marido ouve.
20 de março, às 21h24, vou abrir a janela. Não, não é preciso ser
não,
às
não
21h24.
Não, não, não. É só. Está associado à primavera, ao bom tempo, é tudo isso. Mas dizem que há um mito. Não sei se é mito ou não, antigo, que dizem que é os ovos desempenham um papel muito importante, que é porque simboliza a fertilidade.
Uhum.
E o mito diz que é que tu consegues equilibrar um ovo sobre a base do ovo, ok, numa superfície plana, e que no momento em que o equinócio se dá, ok, está ali o ovo a balançar.
Ah, por isso, hoje vamos ouvintes que me estão a ouvir,
no dia 20
de março, às 21h24, peguem no ovo, ponham no ovo assim ali na base plana e mandem fotos.
Não, porque ele tomba, né? O ovo normalmente tomba.
Mas às 21h24 não
vai. Pronto, vamos lá descobrir se é um mito ou não.
Está bem. Mais um desafio.
Mais um desafio. Nós gostamos de desafiar. Pronto, este foi o nosso desafio da equinócio da primavera. Vamos agora falar de coisas sérias. Né? O que é que vamos falar a seguir?
Vamos falar de coisas sérias para sorrisos bonitos.
Ai, que bonito.
Está-se assim umas piadas. Vamos falar com as nossas higienistas orais da Unidade de Saúde Pública Ocidental e da Oeiras.
Exatamente, porque eles desafiaram o ano passado e este ano também para fazerem a edição, mais uma edição da Mostra de Trabalhos Escolares em Saúde Oral. A primeira vez foi em 2016 e foi então para comemorar o Dia Mundial da Saúde. Na altura tinha o tema espelho meu, não existe sorriso como ao meu. E os trabalhos depois foram até expostos no Centro Comercial Alegro. E então foi um grande sucesso, porque a ideia era envolver a comunidade escolar para esta edição. Por isso, o que é que nós fizemos? Convidamos a Beatriz Guerreiro, higienista oral de Alcântara, e a Cláudia Afonso, higienista nas Descobertas, para virem cá falar sobre a segunda edição. Olá!
Olá!
Bem-vinda às duas!
Obrigada!
Começo, uma das duas que pode começar. Como é que é esta segunda edição? O que é que se pretende? Fala-nos um bocadinho mais sobre esta nova edição.
Então, esta edição é a retoma de uma pós-pandemia, de termos aqui os trabalhos dos nossos meninos que fazem nas escolas, tudo aquilo que eles experienciam connosco no ambiente escolar e depois mostrarem à comunidade aquilo que fazem com os professores, connosco, e vamos expor todos estes trabalhos que forem recolhidos para a comemoração do Dia Mundial da Saúde Oral, que é segunda-feira, dia 20 de março.
E qual é o tema deste ano?
Este é uma explosão de sorrisos, porque nós estamos alinhadas com esta campanha mundial que é Tenha Orgulho no Seu Sorriso. Isto era um bocadinho complicado nas escolas e nós transformámos este mote em a explosão dos sorrisos. E, portanto, eles vão entregar-nos todos os trabalhos que conseguirem fazer com esta campanha, com este mote, e vamos ter muito orgulho em expô-los nesta nossa comunidade, portanto, para todos verem. Sim.
E o que é que trabalhos é que estão à espera para receber?
Ora,
alguma ideia-chave ou os alunos são livres de fazer como quiserem?
São livres. Desafiámos os mais velhos a fazerem trabalhos digitais, que estamos na era digital e, portanto, eles gostam mais do que os trabalhos manuais. Os mais pequeninos teremos muitos desenhos, com certeza.
De muitos dentinhos.
De expressar. Muitos desenhos. Dos mais segundo, terceiro ciclo, talvez, alguns mais tridimensionais, que já temos alguns trabalhos que foram recolhidos e serão mais nessa onda de trabalhos, estátuas, não sei como é que eu hei de dizer.
Esculturas,
são monumentos, são odes à saúde oral.
Muito bem, muito bem.
E portanto estamos à espera de grandes, de muita criatividade. Muito bem. No fundo.
Como é que as escolas ainda podem enviar os trabalhos? Como é
ainda
que isso funciona?
Nós
se
vamos,
estão a ouvir, temos aqui
esta
escolas.
A exposição vai-se prolongar no tempo. A saúde oral não é só um dia, com certeza.
Claro.
Nós, é o ano inteiro, como dizia um menino, a saúde oral é todos os dias. E portanto, nós também vamos prolongar esta exposição em vários momentos. Nós vamos aproveitar alguns dos trabalhos que forem possíveis acomodar na nossa Feira da Saúde em Belém. Portanto, em maio teremos trabalhos dos nossos meninos na Feira da Saúde. Vamos ter o Congresso dos Higienistas Orais, em que vamos também expor alguns dos trabalhos em maio. E durante este mês, aqui perto, nas escolas, porque o nosso ACES Lisboa Ocidental e Oeiras é uma área vasta e, portanto, os trabalhos mais do Oeiras, provavelmente numa área geográfica mais perto, para as famílias poderem visitar os trabalhos dos seus filhos, e na área de Lisboa Ocidental, aqui mais localmente também. Portanto, estamos à espera de muita criatividade.
Muita criatividade, exatamente.
Sim.
Acredito que vai chegar em muita coisa.
É uma forma de os envolver, né? E perceberem que é um assunto importante. Não é?
Então vamos lá. O que é uma higienista e o que é uma dentista? Vá. Quem é que me vai dizer isso? É a Cláudia?
Vamos lá ver.
O que é
então,
isso?
Então, o higienista trabalha mais na área da prevenção do que propriamente em tratamentos, na parte curativa, que fica mais destinada para o dentista. Por exemplo, nós... mais os ensinos, partes de higienização de boca, sei lá.
De limpeza.
Que é a higienização
pois,
da boca.
Okay. Porque
isto
diz
limpeza,
assim, mas
pois
não
é que
sei,
a limpeza da boca é sempre um bocado estranho. Parece, okay. Que, parece as limpezas
diz
lá
de casa.
Isto é, isto
então,
é a nossa academia.
Temos que... oral. Portanto, nós prevemos mesmo mais a parte preventiva e nós em centro de saúde é mais em termos de escolas, portanto, a comunidade escolar que abrangemos. Não quer dizer que não apanhamos alguém no centro de saúde, de outras idades, mas o nosso alvo é mesmo...
Sim, porque tem a ver com o programa
de saúde
cheque
oral.
Dentista,
exatamente.
Saúde oral, tem a ver com isso,
exato. Nós desenvolvemos o programa de saúde oral, portanto, o programa nacional, e onde vamos às escolas, fazemos ensinos às crianças, nos mais pequeninos fazemos também aplicações de flúor, depois serão feitas as triagens dos meninos das idades-chaves, que serão sempre os 7, os 10 e os 13 anos, dependendo depois do ano de nascimento deles, de cada ano, relativo a cada ano letivo, e de acordo com o que a gente vê, ou chamamos para ir ao centro de saúde fazer principalmente a aplicação de chelantes, ou então que caso tenhamos cáries em dedos definitivos, são todos encaminhados para o cheque dentista para fazerem os tratamentos sem pagar.
Muito bem. E a nível de higiene oral, um adulto deve ir de 6 em 6 meses, ou seja,
sim,
duas higienes por ano.
Sim, é
e a nível
ideal.
De crianças...
O mesmo.
É o mesmo também?
O mesmo. Sim.
Bem, nós começamos a tratar na prevenção ainda eles não nasceram. Nos cursos de preparação para o parto, nascimento e parentalidade.
Ah,
aqui que as nossas UCCs, as higienistas, colaboram ativamente.
E portanto... O que é que se ensina nessa fase?
Ui,
não vou ser pai.
Para
não é?
Já, a sensibilidade de recepção da mensagem quando os pais estão nesta fase da vida, não é? Portanto, a mensagem é muito bem acolhida e eles querem tudo para aquele ser que vai nascer, tudo de bom. E, portanto, é a melhor altura da vida para transmitir os bons hábitos e como cuidar da saúde oral no bebê que vai nascer, naquela família. E, portanto, muito antes do programa iniciar, aos 7 anos, aos 4 anos, antes de nós convocarmos para a nossa consulta do centro de saúde, nós trabalhamos com as grávidas, ainda eles não nasceram. Portanto, aí começam as primeiras ferramentas que nós damos às famílias de como adotar bons comportamentos de saúde oral para que aquela criança tenha dentes saudáveis a vida inteira.
Okay.
E os pais, claro, também. Nós abordamos sempre a parte do adulto.
Claro,
nunca
que
esquecemos
o adulto, por vezes, não vai assim tantas vezes ao dentista, ou não vai à higienista também, não? Porquê é que as pessoas fogem tanto? Se acha que sente isso? Eu não fujo.
Sim,
mas...
eu acho que, pronto, a maior parte das pessoas crescidas... tiveram más experiências e, portanto, isso também os leva a ter algum medo e, às vezes, enfrentarem os seus próprios medos e os desafios. Às vezes, também conseguem, acho que inconscientemente, transmitiram esses medos também para os filhos, mas cada vez mais, acho que é uma consulta normal, normalizada, sem medos. Se não ouviram grandes histórias, as experiências não vão ser más na infância, porque hoje em dia não há lugar para isso.
E também há mecanismos muito mais atuais que não fazem dor e que podem fazer impressão, óbvio, né?
Porque mas acho que caminhamos para uma consulta normalizada, cada vez mais.
Os consultórios são um pouco adaptados a eles também,
e alegres, felizes. Conversamos tanto, acho que temos esse.
Perde muito tempo a falar, temos de começar exatamente a trabalhar.
Nós ainda não trabalhamos com coisas dos 10 minutos, portanto nós temos
ainda tem tempo. Então o que as pessoas devem fazer para prevenir cáries, etc, ou seja, porque é muito aí o vosso papel?
O principal é mesmo a escovagem, fazer uma boa escovagem todos os dias, pelo menos, no mínimo, duas por dia, sendo a da manhã, depois do pequeno almoço, que é uma coisa que nós vamos verificando, nem sempre acontece, e a da noite então é mesmo essencial para eliminar tudo o que foi acumulando ao longo do dia.
Um apelo aos pais para não mandarem lanches que não sejam saudáveis. Vamos melhorar o março com os lanches saudáveis na escola
também.
Porque é muito importante.
Açúcar.
E depois, como não há aquela hipótese deles escovarem na escola, pronto, está ali uma grande probabilidade de ir desenvolvendo a cárie ao longo
do
tempo.
Eu acho que muita gente compra a escovagem bidiária, eu acho que há cada vez menos, quer dizer, tirando os que têm a preguiça.
Exato.
Mas no adulto há uma grande falha. É escovar durante 2 minutos. Não escovam!
Eu diria que a falha maior, e eu já sei que é a minha, é não usar o fio dentário.
Ainda não chegámos ao fio dentário. Então, estamos só na escovagem durante 2 minutos.
Precisamos de uma dica, não precisamos, porque acredito que esteja aí um vasto mundo a ouvir-me que também não. Eu não gosto do fio dentário. Odeio. Não gosto, odeio é uma palavra forte, mas não gosto mesmo.
Bem, a melhor dica é. É não ter cáries. Não quer ter cáries. Porque a placa bacteriana não fica só nas superfícies lisas, não é? Portanto, nesses todos os intervalos escondidos e interdentários que se possam existir na nossa boca, acumula-se placa bacteriana. E, portanto, não há outra forma de eliminar essa placa bacteriana a não ser com o fio dentário. Quem não gosta? Então, existem. Hoje em dia a China vende tudo, né? Já não precisamos de gastar assim tanto dinheiro. Existem Waterpiks, quem não gosta do fio dentário pode fazer jato de água. Pronto, investe num aparelho ultrassónico.
Isso faz a mesma coisa.
Então elimina a placa bacteriana nos espaços internos e proximais. Há uns flossers, que é uns suportes, parece assim uma fisgazinha.
Isso eu uso de vez em quando, mas também não gosto. Tenho lá imenso.
Tem que investir na China então.
Gosto dessas coisas do jato. Gosto disso, tudo que é high-tech. Vou injetar-me aqui. Não?
Cabe na tua bolsinha.
Cabe tudo.
Pronto, cabe na tua bolsinha.
Que engraçado.
O problema dos covilhões que ia falar é que às vezes os espaços interdentários não permitem a passagem do escovilhão. Pronto.
E as pessoas aborrecem-se com o fio. Às vezes também é. Apesar de ser estreito e fino, às vezes há determinados intervalos que são muito estreitinhos e também não têm o adequado, não utilizam ou não fazem a escolha certa, adequada. Em vez de ser fio, tem que ser fita. Pronto, existem muitas alternativas. Por isso é que existem os higienistas orais. É para ajudar nessas, nessas escolhas, não é?
O meu dá-me sempre na cabeça. Ai, não usaste. Vamos ter que usar outra vez o fio dentário.
Não vale a pena mentir ao higienista oral.
A gente descobre tudo.
O que é que mudou? Não mudou nada de 6 meses atrás.
Portanto, é uma boa alternativa ao fio dentário. E o fio dentário não precisa de andar atrás com o outro pico atrás. É uma vez por dia, pode fazer, guardar à noite em casa. Faz aquele centro de higiene oral, que é o que eles dizem que é o centro de higiene oral. Em casa, lá.
Que engraçado. Vou criar um centro de higiene oral na minha casa.
O Waterpik.
Então, já temos a escovagem bidiária durante 2 minutos, o fio dentário ou a limpeza interproximal. Vamos lá falar na limpeza entre os dentes, pode ser com o fio, pode ser com os outros aparelhos que o mercado oferece.
O apelo da alimentação.
Uma pasta dentífrica com flúor. Portanto, o pessoal aí dos branqueamentos e das branqueadoras e de antimanchas e essas coisas pode fazer isso tudo, mas tem que usar depois um flúor, de alguma maneira, que é a única forma
de
tornar os nossos dentes resistentes contra a ação das bactérias nos nossos dentes. Portanto, o flúor é importantíssimo e não passar a boca por água. Já que investem numa pasta dentífica ótima, na farmácia gastam tanto dinheiro e depois a seguir bochecham com muita água.
Exatamente.
Ah, mas isso é, está-me a dizer depois, espera lá.
Descovar.
Não ser não, puxar
só
o deitar, fim.
Cuspir só a pasta. Cuspir. Só que e não passar a boca por água.
É.
E a medicina dentária também evolui. A gente, o que era há 20 anos atrás não é hoje em dia.
Ai, até há 30 e tal anos que não faço isso. Uma coisa eu faço é quando bochecho com o flúor ou com aqueles anti-elixires, não sei o quê, coisa assim.
Cumpre, não passa por água.
Depois não passo por água.
Pronto, e a pasta dentífrica exatamente mesmo.
A pasta não sabia.
Só cuspir.
Olha, mas só está a aprender
aqui. É que a quantidade de pasta deve ser adequada, porque depois fica muito excesso de pasta e é desagradável.
Ah, isso não,
não é?
Porque eu uso aquelas automáticas. Eu compro os 2 minutos porque a minha automática vibra.
Tem alertas, etc. Tem alertas.
Ok, já passou os 2 minutos, vá, já podes.
Chinesices. Não.
Meu Deus. Mas é verdade, houve dá jeito. Eu já não escovo os dentes manualmente há anos.
Mas
há anos.
Eu não sabia.
Não sei disso.
Ah, isso também tem de ter atenção à escovagem com a, manual, com a elétrica, com essas escovas. Então. Porque há muitas pessoas que utilizam a escova elétrica como manual. Ou seja, ela está a rodar e continuam a fazer movimentos.
Ah, não, eu vou dentro a dentro.
E nós notamos isso muito, às vezes, com as crianças, pelo menos quando falam que usam escova elétrica. Eu digo, então, mas e usas assim ou assim? E elas fazem exatamente o movimento de manual.
Não,
sim.
Isso não, portanto, eu paro dentro a dentro.
A elétrica faz por ti.
E, exatamente. Portanto, convém ter atenção.
Muito bem.
E trocar a escova regularmente.
Ah, sim.
Pronto.
Isso é o quê? A cada 3 meses?
Ou quando está toda despenteada.
Mas já passou se calhar 1 ano, não?
A 3 meses é o limite, vá. Vamos estabelecer aqui os 3 meses como
é pelas estações do ano, como
exato,
nós costumamos dizer.
Depois, se tiver, se ao fim de uma semana a escovagem for tão agressiva que os pelos estão todos virados ao contrário.
Ou a qualidade da escova também.
Se tiver doente, tiver tido... Antes era o Covid, não é? Era o Covid, agora é doente. Vá, uma infecção qualquer doente.
Sim, porque senão
deve
vai continuar
a substituída. Se não sabe o exato. Tempo da escova. Ai, não me lembro quando é que comprei. Substitua. Começa do princípio,
exato.
Outra vez.
Isso às vezes
pelo
faço,
sim, pelo não, é melhor trocar.
Portanto, ai, depois há escovas que têm um indicador de cor. Têm aqueles verdes, sim. Os azuis, pronto. Têm cores que também são os indicadores de substituição da escova. Quando perdem a cor, devem ser substituídas.
Eu agora este ano disse, vai ser ao janeiro. Vai ser março.
Lá está.
3 em 3.
Vamos ter a primavera, agora o equinócio.
Muda-se. Pronto.
Dia 20, olha, às 21 e 24.
Às 21 e 24, tiramos as...
Não, vou estar com o ovo.
E a escova.
E dentes a trocar. Não, é melhor não.
Usas a escova para parar o ovo.
Exatamente. Beatriz e Cláudia, obrigado por estarem aqui.
Obrigado.
Boa sorte então com este... segundo evento para comemorar então o Dia Mundial da Saúde Oral, onde vamos ter então trabalhos daqui dos nossos alunos sobre a explosão de sorrisos que queremos muito ver. Obrigado então por terem vindo e continuem a lavar os dentes.
Obrigada.
Agora, estamos quase a terminar este Olá Vizinho. Para a semana começa, sabes, Carla? Maria, ia dizer Carla Maria, não sei porque.
Não,
tu és
é
Carla
Sofia.
Aqui. Carla Sofia. Começa o Popocast da mãe da Bruna.
Finalmente! Lembras-te, nós estivemos assim a falar com a mãe da Bruna na semana do aniversário
da rádio, exatamente.
Da rádio. Não é da nossa rádio, isso é onde? Quando para abrir?
É para o próximo mês já.
É,
não é?
Para estamos o próximo mês a rádio faz anos.
Dia 15 de abril, olha, dia 15, um número tão especial. Gosto muito, porque é 15 de outubro, é o meu dia de anos. Gosto muito do 15. Mas não interessa nada. O que é que interessa? Popocast da Mãe da Bruna, dia 23 às 12 horas. Por isso, ligue, faça aí um alerta para colocar aí na rádio Freguesia de Belém. Vem o Popocast, já se lembra que ela falava assim, era uma menina. E você pode participar sempre porque ela tem resposta para tudo.
Por isso, dia 23 ao meio-dia, a mãe da Bruna começa o seu Popocast.
Muito bem. Sandro Bernardo e Carla Figueiredo ficam por aqui.
Voltamos para a semana.
E voltamos juntos.
Sim, que tem que ser.
Beijinhos e abraços e uma boa
Beijinhos,
semana.
Beijinhos, boa semana.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.